A Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara debateu em audiência pública a relação entre as empresas e os direitos humanos no âmbito do Observatório RPU. Desde 2006, a RPU, que é a Revisão Periódica Universal, é o mecanismo que analisa a situação interna de direitos humanos nos países da ONU. Foi a primeira de uma série de audiências públicas que vão debater as recomendações recebidas pelo Brasil no âmbito da RPU. Atualmente ocorre o terceiro ciclo da RPU, que acabará em julho de 2022. Cada ciclo traz recomendações. A representante do coletivo RPU, Fernanda Lapa, afirma que, segundo o relatório paralelo elaborado pela sociedade civil, o Brasil não tem cumprido plenamente as recomendações. Das 242 recomendações feitas ao Brasil em 2017, foram avaliadas 163. Dessas 163, 142 foram descumpridas, 20 parcialmente cumpridas e apenas uma foi cumprida. Em 2020, por causa da pandemia, das 142 recomendações descumpridas, 64 estavam em retrocesso, segundo Fernanda Lapa.
Um Estado que nega seus problemas e seus desafios, não quer dialogar ou cooperar com o mecanismo de forma séria. Faz anos cobramos que o Estado brasileiro crie um sistema nacional de monitoramento das recomendações, o que até onde sabemos não houve nenhum avanço neste governo.
A secretária nacional de proteção global do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Mariana Neres, afirmou que o terceiro ciclo trouxe a recomendação de desenvolver um plano de ação para evitar que projetos de desenvolvimento violem o direito das populações tradicionais e indígenas e causem danos ao meio ambiente. O Ministério já trabalha com o Plano Nacional de Ação em Direitos Humanos mandos e empresas no Brasil, em sintonia com princípios da ONU, da OCDE e da OIT. O debate envolve 7 ministérios e o plano vai trazer diversas abordagens sobre a temática para tratar da responsabilidade solidária e compartilhada entre Estado, empresas e sociedade na defesa de direitos e no enfrentamento a violações de todos os tipos. Uma das iniciativas será regulamentar um decreto de 2018 que estabelece as diretrizes nacionais sobre empresas e direitos humanos.
A designação de um comitê onde nós possamos, de fato, trazer o compromisso, né, mais dialogado e construído junto com empresas, trabalhadores, sociedade civil e academia, as universidades. A partir daí, então, detalhar a regulamentação desse decreto por meio de uma portaria onde a gente venha estruturar o processo de elaboração do plano, tendo em vista o contexto da pandemia, que não só produziu muitas vítimas, e também aqueles que ficaram desempregados, que perderam aí o seu trabalho, muito em virtude também de todo esse processo.
A chefe da Seção de Desenvolvimento Humano Sustentável nos Procedimentos Especiais do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, Natasha Foucard, trouxe as recomendações ao Brasil feitas pelo Grupo de Trabalho sobre Empresas e Direitos Humanos, entre elas a maior coerência de políticas públicas e a coordenação estatal, como as legislações ambientais e de mineração, o combate ao trabalho escravo e as ações de bancos de desenvolvimento. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão também monitora os direitos humanos nas empresas. O coordenador do grupo de trabalho sobre o tema, Thales Cavalcante, questionou se um plano de ação nacional seria uma ferramenta adequada, apesar de incentivada pela ONU.
Ele passa ao largo da necessidade de se enfrentar o denominado fenômeno da corrida para o fundo do poço, né, que, ou seja, ele deixa de apontar a responsabilidade direta das empresas pela indução dos governos a reduzirem os custos sociais e as exigências protetivas do meio ambiente e demais direitos humanos como condição para alocação de investimento. Os princípios orientadores não abordam a necessidade dos estados de adotarem a jurisdição universal ou quase universal para apreciar os casos de violação aos direitos humanos por corporações transnacionais.
Representante do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, Virgínia Dirame Berriel, destacou a necessidade de se combater o trabalho escravo e criticou ações do governo que, segundo ela, prejudicam as fiscalizações, como a extinção do Ministério do Trabalho e Emprego. O presidente da Comissão de Direitos Humanos, Carlos Veras, do PT de Pernambuco, lembrou que, em 2019, a Câmara e o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos firmaram parceria para a criação de um observatório parlamentar no âmbito da Comissão de Direitos Humanos, com o objetivo de monitorar as recomendações recebidas pelo Brasil no mecanismo de revisão periódica universal.
Este é o primeiro mecanismo do poder público para monitorar a efetividade das recomendações no Brasil e também um instrumento inédito dos projetos apoiados pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Ou seja, é o primeiro observatório parlamentar do mundo a monitorar as recomendações. Temos, portanto, uma grande responsabilidade pela frente.
A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, acompanhou a audiência pública, mas não fez pronunciamento. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.